bate-papo de hoje é muito importante. A gente está antecipando aqui, né, as discussões por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente vai ser no próximo domingo, dia 5 de junho, né, uma data que foi instituída pelas Nações Unidas com o objetivo de chamar atenção para a importância da preservação ambiental. Então, hoje a gente convidou aqui para esse bate-papo o pesquisador lá no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o Leonardo Capeleto. Ele, que é engenheiro ambiental, é pesquisador na área de qualidade e tratamento de água para comunidades ribeirinhas da Amazônia e também sabe muito sobre sustentabilidade, né, Leonardo? Seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Obrigada, viu?
Obrigado, Juliana. É um prazer estar conversando com vocês, né, e com ouvintes aí de tantos lugares, né, vários deles dentro e mesmo fora da Amazônia.
Verdade, verdade, Leonardo. E a gente, né, a gente sabe que é uma data internacional, né, a gente está falando do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas, de toda forma, as atenções acabam se voltando para o Brasil e principalmente para a Amazônia, né?
É, não tem como a gente não voltar os olhos para a Amazônia quando a gente fala em mundo, né? Afinal de contas, aí a Amazônia, ela não cobre só o Brasil, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Quantas vezes a gente não ouve o pessoal falar, né, a Amazônia brasileira? Mas, na verdade, a Amazônia, ela cobre 9 países, né? Além de Brasil aí, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e tantos outros aí, e dentro do Brasil mesmo, então, 9 estados. A Amazônia cobre metade do Brasil, né? Não tem como a gente não se virar os olhos, né, quando a gente está falando de meio ambiente.
Uhum. E por que, então, que a gente, o mundo inteiro, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de preservação, logo de cara a gente pensa na Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas principalmente também, né, Leonardo, o que tem na nossa Amazônia que faz ela ganhar tanto destaque nesse debate?
Realmente, a Amazônia, ela é muito complexa, em primeiro lugar, né? Além do tamanho tão grande dela, ela tem uma biodiversidade muito grande, né? Que é muito relevante para o mundo inteiro. Então, quando a gente olha a Amazônia e pensa qual é o impacto dela, nacional, internacional, há diferentes fatores que a gente poderia analisar. Então, a gente pode estar falando de clima. A Amazônia, ela tem todo um processo de evapotranspiração de água, que essas chuvas acabam sendo levadas para outros lugares, né? Então, em momentos onde a gente tem efeito de dano na Amazônia, isso pode impactar nas chuvas lá no sul do Brasil. A gente recebe na Amazônia a poeira que chega vindo de outro continente, lá do deserto de Saara, essa poeira carregada para a Amazônia. Então, o nosso mundo inteiro está conectado. E dentro da Amazônia, por ser uma área tão grande, né, a maior floresta tropical do mundo em área, em volume, de onde está saindo o rio mais volumoso do mundo, que é o Rio Solimões, isso também acaba levando, né, a maior reserva de água doce do mundo. No meio disso, tantos mamíferos aquáticos, mamíferos terrestres, mamíferos também voadores, como uma quantidade muito grande de morcegos, de aves, de macacos e de tantas outras espécies que fazem parte dessa floresta. E, claro, né, no meio disso também muita gente, muitos seres humanos que vivem no meio dessa Amazônia.
Nossa, antes até de falar, né, das pessoas que vivem lá, que muitas vezes acabam sendo esquecidas nessa discussão, né, Leonardo? Então você lembrou muito bem, mas tem também a questão da riqueza genética, né? A gente já está aí, ainda estamos vivendo uma pandemia, a gente está vendo tanto que é importante, tanto que a gente torceu para o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, quer dizer, quantos medicamentos, quantas soluções não tem ali também, né?
Sem dúvida, né? Até quando a gente pensa isso, a gente sempre brilha o olho, né? De a gente imaginar que a gente tem aqui, na verdade, uma grande farmácia viva, né? Que inclusive é um projeto que está relacionado ao SUS, de a gente estudar essas plantas tradicionalmente utilizadas por essas comunidades que vivem aqui não há dezenas, mas há milhares de anos. Se a gente tem aqui na Amazônia locais onde tem uma arqueologia que remonta a 3 mil anos atrás, ou seja, 3 mil anos pessoas viviam aqui, povos tradicionais, indígenas viviam aqui, e tem lugares que as pessoas vivem até hoje, e elas sempre encontraram um modo de sobreviver no meio disso. Como a gente tem uma floresta tropical quente pra caramba, que a Amazônia é muito quente, com muita chuva, também gera uma série de doenças e essas pessoas sofreram esses efeitos ao longo dos anos. Ao longo da Amazônia inteira, né? Dengue, malária, algumas doenças que já são bem tradicionais, essas pessoas também foram buscando os seus medicamentos por aqui. Do mesmo jeito que a gente tem uma série de doenças novas, prontas, para surgirem no meio da Amazônia, se a gente não cuidar dela, se houver um desequilíbrio ambiental, isso poderia gerar um novo surto, né? Diversos autores já citam isso, a gente também tem uma grande floresta viva aqui no meio pronta para ser estudada, né? Uhum. Além, claro, dos remédios, das plantas que a gente poderia extrair, né? De muitos animais, de muitas outras fontes que vêm sendo estudadas ao longo dos anos. E, felizmente, né, estudados também por brasileiros, né, que esse é um conhecimento que é muito importante para o nosso país.
Nossa, aí você traz para a gente uma noção de um equilíbrio muito delicado, né, Leonardo? E nesse contexto, né, dessa delicadeza desse equilíbrio, qual que é a importância das unidades de conservação, das reservas de desenvolvimento sustentável? Eu sei que você, que essa é a sua especialidade, você sabe muito sobre isso. A gente fala muito de sustentabilidade, mas às vezes as pessoas falam, mas nem se dão conta do que é. Então, nesse contexto, qual que é a importância dessas áreas que foram estipuladas ali para serem preservadas?
Isso, Juliana. Antes até de a gente falar a importância das reservas, né, vou só retomar uma coisa que você falou, que é sustentabilidade, né? A gente fala tanto em sustentabilidade, as empresas compram muito essas palavras, né? A gente recebe o tempo inteiro uma chuva dessa palavra ao longo da nossa vida inteira. Só que sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável é um termo que ele surgiu lá pelos anos 80, principalmente a partir de um relatório chamado Relatório Brundtland, que foi feito numa reunião da ONU, né? A Brundtland era a coordenadora desse evento. E o conceito, ele justamente nos passa a ideia de a gente manter para as populações posteriores, né? Ou seja, manter para o futuro, para que a gente consiga ter as mesmas condições de aproveitar, seja, né, em clima, em alimentação, no que for. Então, para isso, surgiram uma série de unidades de conservação no Brasil ao longo do tempo, né? Atualmente, a lei que a gente segue, que define o que são essas unidades de conservação, é a chamada SNUC, que seria, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985 de 2000. Então, desde 2000, a gente define o que são essas unidades de conservação. E, resumidamente, elas podem ter dois tipos, né? Que seriam as reservas de proteção integral e as reservas de proteção sustentável, né? Ou seja, unidades de uso sustentável. Dentre as de proteção integral, acredito que a mais conhecida seriam os parques nacionais, né? Que tem tantos no Brasil, felizmente. Mas a ideia desse tipo de parque é justamente preservar uma área para as gerações futuras, vamos dizer assim, né? E também permitindo, claro, visitação e algumas outras atividades de pesquisa, por exemplo. Uhum. Já as unidades de uso sustentável, elas têm um grande diferencial, que é, como eu falei, há muita gente ainda vivendo aqui no meio da Amazônia, povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos e outros, que eles precisariam ser removidos dessas áreas que eles vivem de forma sustentável para que fosse, por exemplo, feito uma estação ecológica. E aí, Juliana, por exemplo, te dou um exemplo, né? A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é um exemplo de uma reserva de uso sustentável e foi a primeira do Brasil, ela fica aqui na região do Médio Solimões, próximo à Tefé, onde fica o Instituto Mamirauá. Inicialmente, ela era para ser uma estação ecológica. E aí, para que isso fosse consolidado, teria que remover todas essas pessoas que viviam lá para que ela se tornasse uma unidade de proteção integral. Infelizmente, foi revertido e criado o conceito de área, de uma reserva de desenvolvimento sustentável, para que essas pessoas também vivessem lá e ajudassem a cuidar dessas áreas, ajudassem a fiscalizar e, enfim, viver de modo sustentável.
Então, o conceito, Leonardo, só para ficar bem explicadinho para quem está ouvindo a gente, que as pessoas que vivem, por exemplo, numa reserva de desenvolvimento sustentável, elas vão tirar o sustento delas dali daquela terra, mas de uma maneira que não vai esgotar aqueles recursos. É algo que pode ser sustentado, digamos assim, por muito tempo. É isso, né?
Isso mesmo. Então, para que elas possam desenvolver essas atividades, elas vão ter que fazer isso de um modo que tenha, claro, toda uma ciência por trás, para isso que tem, né, tantos institutos que pesquisam para avaliar se realmente está sendo sustentável. Então, se elas vão pescar, tem que ter uma área lá que vai ser de proteção para que possa acontecer, né, a procriação dos peixes, vai ter que acontecer um período de defeso para que esses peixes fiquem protegidos e consigam manter suas populações. Se elas vão pescar peixes, principalmente peixes de grande tamanho, como o famoso pirarucu, né, que é um peixe manejado aqui na região, ela também tem que ter um tamanho mínimo do peixe, tem que ter uma quantidade máxima que essas comunidades podem pescar em determinada região, e por aí vai. Se vão receber turistas, tem que ter um número controlado, para que justamente daqui a 50 anos as pessoas possam retornar aqui e ver uma realidade similar ao que era, né?
Uhum. E quais desafios, Leonardo, a gente encontra hoje nas reservas, né, de desenvolvimento sustentável para que essa realidade que você colocou para a gente agora, ela aconteça de forma harmônica, uhum, e permanente?
É, exatamente. Um dos últimos estudos que a gente desenvolveu aqui relacionado justamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, a chamada Agenda 2030, ele nos mostrou que a gente já teve muitos benefícios aqui, muitas conquistas, mas ainda persistem alguns desafios. E vai ter para cada conquista um desafio relacionado, para cada ODS dos 17, né, vai ter desafios. Então, por exemplo, se a gente tem uma região em que a gente já conseguiu reduzir a fome, aumentar a quantidade de alimentos, aumentar a quantidade de peixes disponíveis para essas comunidades pescar, em algum local vai ter também uma pesca mais predatória, que ocorre de forma ilegal. Se a gente tem um ambiente super controlado, às vezes em algum local vai ter alguma biopirataria, ou algum desvio, ou algum corte ilegal de áreas, né, uma grilagem, algum caso assim. Mas os principais problemas realmente que a gente tem trabalhado vêm relacionados a essas comunidades tradicionais mesmo. Aqui na região, nessas reservas, com a participação dessas pessoas, elas acabam tendo uma área bastante preservada. Nós temos animais que ainda estão em condições de vulnerabilidade, né, ou seja, eles correm risco de serem extintos se a gente não tomar o devido cuidado, mas é realmente as populações que acabam sofrendo muito aqui na região, pela grande distância que elas estão das cidades, pela falta de investimentos em saneamento, a falta de energia, né? Muitas comunidades, a maior parte, tem apenas uso de geradores e, claro, né, tem que se fazer um controle da caça ilegal, da conservação dessas espécies, né, e principalmente, né, com uma forte fiscalização para que isso continue acontecendo de uma forma legal, né?
Uhum, ou seja, você tocou no ponto, fiscalização é importante, é necessário, porque a gente, para quem, né, não conhece, a gente imagina que, né, numa reserva, por exemplo, que a coisa vai se autogerir, mas não é bem assim, é importante ter fiscalização também, né?
Com certeza, né? As pessoas que moram nessas unidades de conservação, elas acabam, cada uma delas, atuando como um fiscal. Uhum. Só que elas sabem, elas veem os problemas, mas às vezes elas também não têm capacidade de resolver, né? Uhum. É, infelizmente, a gente tem visto muito aqui na região relatos, por exemplo, de pirataria, né? Ou seja, de pessoas que estão atacando embarcações para fazerem roubos, o tráfico e outras questões que vão muito aquém da conservação, né, mas que acabam acontecendo dentro dessas áreas e atrapalham bastante essa realidade, né? Com a própria pandemia que você citou agora há pouco no programa, essas pessoas também sofreram um impacto bastante grande financeiro, né, o que acaba levando algumas para pessoas a buscarem outras fontes financeiras, né, ou saindo das reservas, né, ou, infelizmente, né, agindo de uma forma inadequada com essa conservação. Então, essa fiscalização é importante que também tenha uma atuação, né, do governamental, de todos os níveis, né, para que melhore a vida dessas pessoas. O que mais a gente quer é que essas áreas se mantenham conservadas, com uma população tendo uma boa qualidade de vida acima de tudo.
Aham. E quando a gente pensa no meio ambiente como direito da humanidade, né, a gente tem que saber que é um direito principalmente dessas pessoas que que vivem nas florestas, que tiram seu sustento dali, que às vezes até não faz tanta, não tem essa, não faz essa diferença, né, do que é um ser humano de um elemento da natureza, né, dependendo do povo tradicional. Então, a gente tem que entender que é direito dessas pessoas também, né, Leonardo, que essa... Que o meio ambiente seja preservado ali, né?
É um direito delas e um direito de todos nós, inclusive, né, Juliana? Inclusive, isso está escrito na nossa Constituição Federal, que temos todos o direito de um meio ambiente equilibrado. E, principalmente, né, fazendo um adendo ao que você falou, nós temos que olhar para o Dia do Meio Ambiente não nos colocando fora dele, né? Nós fazemos parte desse ambiente. Se nós tirássemos toda a floresta, a gente também ia morrer junto com ela, né, basicamente.
Sem dúvida. E você falou, né, agora há pouco, mostrou esse equilíbrio, né, tão importante. E eu fico imaginando, né, nossa, como as pessoas realmente não têm noção de que é real, né, de que é aquele efeito borboleta, assim, a gente não cuidando... Quantos e quantos males, assim, não podem afetar a nossa vida? Então, é nosso papel discutir e lutar para que, né, o meio ambiente seja preservado, seja na Amazônia brasileira, na Amazônia como um todo, no Cerrado, né, Leonardo? Hoje a gente está falando aqui da Amazônia, mas falando de maneira geral, importante que a gente tome pé dessa história, né?
Sem dúvida. A gente... Como eu falei, a gente faz parte desse ambiente, a gente tem que cuidar como se fosse realmente a nossa casa, né? O conceito de ecos, né? De ecologia é justamente o estudo da nossa casa. Então, quando a gente vive no meio dessa realidade, quando a gente vai para o meio da Amazônia, a gente começa a ver essa noção muito acontecendo. Os animais, eles estão todos em uma sintonia, né? Todo, um precisa do outro para sobreviver muitas vezes, né? Nem que seja comendo ele. Então, por exemplo, a gente nota que ao preservar algumas espécies, né, que a gente chama de espécies guarda-chuva, como é o caso da onça-pintada, do pirarucu e de outras espécies de grande porte, que são espécies carnívoras, a gente acaba também cuidando de tudo que está ali embaixo desse guarda-chuva, né? A gente vai cuidar das espécies que são alimentos desses animais e que vai indo desde o grande até o menor dos animais, né? E tudo isso está em sintonia. Se eu tirar um pedacinho dele, essa pirâmide inteira vai sofrer esse efeito. E a gente está no topo dessa pirâmide na nossa visão humana, né?
Essa sensação que eu tenho quando vejo as queimadas, né? Fico pensando, nossa, quantas espécies, quantas plantas, às vezes espécies que a gente nem chegou a conhecer ainda, né, Leonardo? É triste demais. É importante a gente ter essa noção mesmo. E eu fico muito grata de você ter nos ajudado aqui nessa missão também, né? A gente vai compreendendo um pouquinho melhor e com a sua ajuda a gente pôde entender melhor a importância, né, das unidades de conservação e das reservas de desenvolvimento sustentável, tão importantes para que a gente consiga a tal da sustentabilidade, né, Leonardo?
Isso. Inclusive, já faço convite a todos os ouvintes, né, que pesquisem mais essas áreas, né, podem conhecer muito pelo site do Instituto Mamirauá, também pelas redes sociais, e quem puder, tiver a oportunidade, que venha visitar aqui, né, porque é uma região que a gente tem a sensação de que a gente queria que todo brasileiro conhecesse um pouquinho da Amazônia, né, para ver isso de perto e ver como a gente faz parte dela, como a gente precisa realmente preservar.
É possível, então, visitar o Instituto, não só o Instituto, a Reserva também?
Com certeza, ela é aberta para visitação. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que leva o mesmo nome do Instituto, né, que foi a primeira do Brasil, existe já, inclusive, um programa de manejo de turismo de base comunitária, ou seja, existe a pousada Uacari, né, Uacari Lodge, que ela é visitada por centenas de turistas do Brasil e de fora anualmente. Ela retomou já as atividades agora, após a pandemia, que ela ficou fechada, e as pessoas podem agendar e marcar, fazer passeio no meio da floresta, dependendo, né, da estação seca ou da cheia, também fazer passeio de canoinha, ver uma série de animais, inclusive, né, o animal que é símbolo da da pousada e foi um dos motivadores da reserva, que é o Macaco Acari. E também, né, agora estão surgindo novas oportunidades dentro de algumas comunidades de as pessoas visitarem essas comunidades e viverem um pouquinho, né, passarem alguns dias dentro da comunidade vivendo junto com eles.
Que legal, muito bom, Leonardo. Me aguarde, eu vou, viu?
Ótimo, esperamos aqui então.
Convido os ouvintes também. Só ressaltando aqui, pessoal, o site do Instituto Mamirauá é o mamirauá.org.br. Leonardo, muito obrigada, um abraço muito grande para você e eu espero que a gente tenha mais o que celebrar, né, nos próximos dias, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, aí nessas próximas datas comemorativas. É o que a gente espera. Um beijo muito grande, um abraço.
Um abraço para todos os ouvintes. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Conversei com o Leonardo Capelletto, ele que é pesquisador lá no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.